Oi, pessoal do Planeta, aqui é o Eduardo Ayub, sou especialista em desempenho físico, com o Carlos Royos aqui. A gente vai fazer uma coisa muito bacana para você assistir. Se conecte com isso que eu tenho certeza que vai ajudar você.
Você está ouvindo o podcast Planeta, o podcast do líder. Aqui é Carlos Royos, o seu anfitrião. Eu sou coach executivo empresarial e eu sou apaixonado por ajudar líderes a terem um novo patamar de resultados com qualidade de vida e propósito. Se este podcast faz sentido para você, curta. Se você quer que outras pessoas se beneficiem deste conteúdo, compartilhe, coloque o seu comentário, dê o seu feedback. Vai ser um prazer enorme interagir com você. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Planeta. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos uma pessoa muito especial, com uma história de vida incrível. Antes da gente ligar as câmeras aqui de áudio, e também estamos gravando ao vivo mais um evento deste podcast via Instagram. Ele estava contando um pouquinho, a gente estava fazendo um bate-papo muito gostoso aqui. E eu vou pedir, Eduardo, apresenta o Eduardo. Quem é o Eduardo Ayub? Conta pra gente.
Eu sou Eduardo Ayub, sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, sou personal trainer e sou coach.
Você sabe que o nosso podcast aqui é sobre propósito, sobre mais que tudo. Em que momento você percebeu que você queria ajudar as pessoas da forma que você ajuda? Ou seja, qual foi o momento de transformação interna que deu esse chamado para você? Falei, cara, eu preciso começar a empreender, eu preciso fazer algo para outras pessoas.
Carlos, assim, ó, pode parecer jargão, né? Porque muitas pessoas falam isso hoje, mas assim, ajudar as pessoas, pra mim, é meio que tá no meu DNA, entendeu? Então, assim, o ajudar pra mim é da forma mais ampla possível. Até no primeiro processo de coaching que eu fiz, eu fiquei muito debatendo isso com a minha coach. Porque ela falou, não, isso aí é muito amplo que você tá falando, mas é amplo. Por exemplo, se eu for sair aqui agora, na hora que for pegar meu carro, tiver uma pessoa ali querendo trocar o pneu do carro e não tá conseguindo, eu vou parar pra ajudar, entendeu? Se eu tiver saindo aqui, por acaso, Deus me livre, acontecer um acidente ali na esquina, eu vou parar pra ajudar, né? Até minha esposa fala muito sobre isso, né? Que parece que os acidentes acontecem na minha frente. Talvez porque eu sou a pessoa que vai parar pra ajudar.
Você é o anjo que tá disponível pra ajudar a pessoa naquele momento.
Então isso talvez seja meu já, né? E um pouco do que a gente estava falando aí no início, né? Eu sou filho adotivo e talvez isso seja uma coisa assim, que eu fui ajudado, né? Fui muito ajudado. Fui criado, fui adotado por uma família excelente, excepcional, não tenho nada para falar dos meus pais, né? Então é uma coisa meio que já natural para mim, né? Então assim, foi uma coisa que foi acontecendo. Foi acontecendo. Agora, assim, por que que eu empreendi, né? Fui empreender, eu não tenho uma explicação muito lógica pra dar pra você.
Mas né? Essa é a melhor, é a explicação do coração.
Não tem uma explicação muito lógica. Não foi, vou querer empreender, né? Eu gostava já de atividade física, sempre gostei de atividade física. Tive uma oportunidade no segundo ano da faculdade com uma bailarina. Ela falou assim, meu, eu tô com uma empresa de que eu dou aula de balé lá e eu tô querendo botar uma sala de musculação lá. Você tem interesse? Eu falei, eu tenho. E aí, assim, num bate-papo, que nem a gente tá aqui agora, surgiu a oportunidade e eu comecei em 95, né, ali na Lagoa do Taquaral.
Sensacional.
E curiosidade, a gente não conversou, mas assim, eu não tenho carteira assinada. Minha carteira não tem.
Ou seja, você sempre empreendeu, basicamente.
Sempre empreendi.
Ótimo. Então você é empreendedor nato. E você, como todo bom empresário no Brasil, a gente passa pelas flutuações e pelos grandes desafios, né? Crise econômica, tem baixos, aí depois retoma, muda as eleições, muda os políticos do Brasil, aí volta aquela energia. Qual foi um momento chave para você em que você precisou tomar uma decisão, né? A gente estava falando, um dos temas do planeta é assertividade. É aquela questão de precisar fazer o que precisa ser feito, falar o que precisa ser falado. Em que momentos, assim, você tomou uma decisão que fez grande diferença para você? Não, agora eu preciso fazer isso. E às vezes, muitas vezes, é um sacrifício, você tem que abrir mão de algo.
Eu vou te falar uma coisa antes dessa, do que você falou aí agora.
Do jeito que você quiser.
Não estou falando isso de uma forma arrogante, né? Mas é um entendimento mesmo, que eu acho que é importante a pessoa entender como funciona o negócio dela. O meu negócio, ele não é muito baqueado pela crise. Tá? Porque assim, a pessoa que ela tem condição de pagar um trabalho personalizado, ela tem uma condição financeira considerável.
Perfeito.
E não é a crise que vai alterar alguma coisa, até porque ela sabe que cuidar da saúde dela é muito importante. Né? São empresários também, são executivos também, e já caiu a ficha para ele, porque se ele não cuidar dele...
O resto vai tudo.
Né? Tem uma frase, né? Lá na clínica, tem uma frase logo na entrada. Se você não cuidar da sua saúde, como é que você vai cuidar do seu negócio?
É verdade.
Né? Então, não tem muito isso. As crises que eu tive, foi as crises que eu provoquei.
Uau!
Né? Porque eu não estava olhando direito, porque eu não estava cuidando direito, porque eu estava, enfim. Né? Então isso é importante, porque muitas vezes a gente culpa a política, a gente culpa a economia, a gente culpa... Né? E às vezes o problema está lá dentro, está interno. Né? Aquela velha história que o pessoal fala, enquanto algumas pessoas estão chorando, outras estão vendendo lenço. Né? Mesmo numa situação de crise do segmento, às vezes isso acontece realmente, uma crise do segmento, tem muitas pessoas que saem para nadar em outros mares, né? E se viram muito bem. Então, acho que tem essa questão. Agora, com relação ao que você falou de decisão, né? Eu acho que uma das decisões mais importantes que eu tomei foi agora, foi anteontem, né? Foi no final, vamos dizer, no último semestre do ano passado, as coisas começaram a se encaixar na minha cabeça, mas foi a decisão de encolher a empresa, que é uma decisão difícil, porque tem o nosso ego, né? Não, eu tenho várias unidades, eu faço tudo isso.
Eu vou ter 5 unidades, né? Eu quero crescer, eu vou ter 100 agora. Né?
Exatamente. E às vezes encolher é melhor do que expandir. Né? Então isso é muito difícil, foi uma decisão que não foi tão fácil de eu tomar. Mas eu tomei e foi agora. Né? Foi agora. Em janeiro a gente realmente fechou a unidade. É agora, no meio de janeiro, eu ainda estava pintando lá para entregar o imóvel, né? Resolvendo as últimas coisas para entregar.
Eu gosto muito de trazer esse tipo de informação, porque as pessoas elas criam, né? Especialmente para quem nunca empreendeu, né? Criam às vezes aquela mística sobre o empreendedorismo, né? Que a gente vê os casos de sucesso na revista Exame, na Você S.A., você só vê os casos de sucesso, não vê os casos de aprendizagem, né? Porque eu acho que não é um caso de fracasso. Fracasso é só quando você desiste, né?
Sim.
E é muito legal você trazer isso, porque, de certa forma, isso foi um momento que eu vivi recentemente. Então, eu me conecto muito com isso que você está falando. E como a gente sabe que tem muitos empreendedores e empresários que nos ouvem, eles se conectam com isso, porque a gente sabe que é muito desafiador a cada momento. Muito, muito interessante isso. E do lado pessoal, me conta um pouco da sua jornada, da sua trajetória de transformação, ou algum grande aprendizado que você teve. Você estava compartilhando umas coisas bastante profundas, muito, muito bacanas, né? Inclusive, que nos transformam a cada momento. Né? Eu acredito que os encontros não são por acaso. Eu acredito que, né, a gente se conectou através de uma outra pessoa que também já esteve aqui, e esses encontros e desencontros são muito bacanas. Conta algo que seja que você goste de contar da sua história, parte da sua trajetória, que fez com que você se transformasse na pessoa que você é hoje.
Eu acho assim, duas coisas que aconteceram, mas também que eu não tive oportunidade, talvez, de me conectar tanto com elas. Porque foi muito...
Muito rápido?
Não é nem questão do rápido, foi assim, tipo... Joga na piscina e aprende a nadar aí.
Te vira, né?
Meu pai, ele faleceu no primeiro ano da faculdade. Então, primeiro ano da faculdade. Não preciso falar nada. Então, você tá lá, primeiro ano, o que tem que fazer? Como é que é? Faculdade?
Descobrindo a vida ainda, né?
Então, acabou que eu não... Assim, eu acompanhei, né, meu pai, porque antes da faculdade ele já tinha tido um AVC, mas ele não ficou com sequelas. Mas ele foi se debilitando, né? Então, ele foi um negócio gradativo, foi piorando, e aí, durante a faculdade ele foi caindo mais e ele acabou falecendo, né? Mas naquela loucura de faculdade, eu acho que eu acabei não me conectando tanto com o fato do falecimento. Antes, sim, eu ajudei, acompanhei, cuidei dele, fui com ele no hospital, aquela coisa toda. E minha mãe faleceu no último ano da faculdade.
Caramba.
E eu tive uma irmã, né? Minha irmã faleceu antes dos meus pais. E minha irmã também era adotiva. Então, ali, assim, eu lembro um marco do dia que minha mãe faleceu, né? Eu falei assim, cara, agora sou só eu. E minha mãe me deixou uma quantidade de dinheiro X, um carro dela, né? O meu carro, o meu apartamento. É isso que você tem. Então agora você vai ter que se virar com isso aí. E aí eu apanhei pra caramba, né, cara? Eu tinha 24 anos, né? Então eu apanhei muito, não conhecia nada, né? Acreditei muito em muitas pessoas. Acreditei em sonhos, né? De fazer dinheiro, de ganhar dinheiro. E aí eu tomei muitas cabeçadas, né? A VIP, que é a empresa que eu tenho hoje, né, de personal trainer, de treinamento personalizado, na verdade é a quarta empresa minha.
Para quem está querendo começar agora, está querendo empreender, está pensando em empreender, o que, que você com essa experiência, né, que... Cara, é fundamental você ter essas experiências diferentes. Você tem várias experiências de vida, várias formações diferentes, né? Que traz uma densidade muito grande para o seu trabalho. Você não sabe só uma coisa, você sabe muitas coisas de muitas áreas diferentes. Isso é muito importante para trazer um trabalho de qualidade. E com essas experiências de empresas diferentes, você aprendeu muita coisa. Então, o que, que você recomendaria para quem está considerando empreender ou quem está começando a empreender e ainda não está vendo o cenário completo? O que você diria para essas pessoas?
Eu vou te contar a história do meu terceiro, minha decisão de empreender, né? Quando minha mãe faleceu, minha mãe tinha uma pessoa que trabalhava em casa, né? E ela tinha um filho. E minha mãe cuidava dele, assim, como neto, né? E aí quando minha mãe faleceu, como ele era muito conectado com ela, eu falei, cara, eu vou comprar um cachorro para esse menino, né? Pra, sei lá, né? Na minha cabeça aqui, equilibrar a situação.
Sim.
E eu sempre gostei muito de cachorro. Então eu comprei um cachorro pro menino. E aí ficou ali o cachorro, não sei o quê. E aí eu falei, cara, vou comprar uma fêmea. Comprei uma fêmea, falei, vou cruzar esse cachorro mais pra frente. E aí eu comecei a frequentar um pet shop e o cara falou assim, cara, eu tô com um dog alemão aí, adulto. E a pessoa não quer mais. Você quer? Eu falei, eu quero. Pô, o dog alemão, você sabe que é
monstro, né? Um cavalo, né?
Exatamente. E aí começou a vir na minha cabeça a ideia de ter mais cachorros. E aí eu comecei a pesquisar. Eu tinha, sempre gostei de cachorro. Então aquela revista, sabe, Cães e Companhia?
Sim.
Tinha uma tonelada. Comecei a pesquisar o cachorro que eu queria. Falei, pô, eu quero ter um mastim napolitano. Conhece o mastim napolitano?
Não conheço.
E aí eu comecei a ligar nos canis de mastim napolitano. O cara, acabou de ter uma ninhada agora, 6 filhotes, mas já vendi tudo. Aí liga pro outro. Cara, tinha uma ninhada de 5 filhotes, mas vendeu tudo. Aí liga, falei, cara.
É isso aí.
Achei o que eu quero. Né? Eu gosto de cachorro, não vou largar a fisioterapia, não vou largar o personal trainer, porque eu gosto também disso, mas eu vou fazer tudo junto. Né? Cara, só que eu não sabia o que era ter cachorro. Eu sabia que era ter cachorro em casa, mas não criar cachorro. Por exemplo, mastim napolitano não cruza, tem que inseminar. Mastim napolitano é um cachorro muito pesado. Normalmente ele mata os filhotes, de deitar em cima.
Nossa!
Então, eu cheguei a perder uma ninhada inteira de 6 filhotes, numa deitada.
Ah, que dó!
Então, foi um grande aprendizado pra mim. Você vai empreender? Pesquisa a hora que você vai empreender. Entendeu?
Sabe o tamanho do buraco, né? Nossa, mas isso é uma lição enorme, né? É até interessante, né? Porque nós somos colegas coaches, né? Quando se começa a trabalhar com coach, você quer salvar o mundo, né? Você é a pessoa que trabalha na área de saúde, a gente quer salvar o mundo, né? Saúde mental, saúde de qualidade de vida, saúde de performance, você quer ajudar as pessoas, né? Aos coaches que estão nos ouvindo aqui, né? A gente quer salvar o mundo, né? Sempre a gente quer salvar o mundo. E aí você não entende o que é ter uma empresa em que você está salvando o mundo. E aí é muito, muito boa essa reflexão, o insight é muito bacana. Bacana, essa é uma dica muito boa.
E além disso, as coisas básicas, né? Estava conversando esses dias com algumas pessoas que vêm me procurar que querem empreender, né?
Sim.
Então, as coisas básicas, né? Você pesquisar o nome, se alguém já não tem aquele nome, porque aí você faz cartão, faz panfleto, faz um monte de coisa, já tem uma pessoa que usa o nome. Aí você perdeu tudo.
Perdeu.
Né? Então, Não, pesquisar se a pessoa tem nome, pesquisar o domínio no Google, né? Se a pessoa já tem aquele domínio, porque aí você faz panfleto, tá, mas já tem alguém com o domínio.
Aí já tá tudo.
Entendeu? Então as coisas básicas.
Pesquisar a marca, né?
Pesquisar as coisas básicas, fazer um plano de negócio, fazer um planejamento estratégico. Né?
Fantástico. E aí você foi atrás dessas coisas e você tá ampliando. Fala um pouquinho do seu trabalho agora, né? Antes da gente ligar o gravador, ligar a câmera aqui, você falou algo muito interessante, que é a questão do seu posicionamento do mercado. Você percebeu que tinha um gap, um espaço no mercado, e você começou a trabalhar nessa área. Eu achei muito interessante isso aí. Explica um pouquinho como é que funciona.
A VIP tem 18 anos, né, como eu te falei, e há 18 anos atrás, né, não existia Smart Fit ainda, mas se a gente fosse atualizar o meu discurso lá para um discurso de hoje, a pessoa ela pode pagar uma Smart Fit, que vai pagar R$60, R$70, alguma coisa desse tipo, ou ela vai procurar um personal trainer que ela vai gastar uma grana aí dos R$1.200, R$1.500 entre o personal trainer e a academia.
Sim.
Então tem um buraco aí no meio, né? E foi nesse buraco que eu entrei, né? Enxerguei que tinha pessoas que queriam uma coisa mais personalizada, não queria um trabalho comum de academia, não desmerecendo, mas ela não queria aquilo, né?
Queria algo diferente.
Ela queria algo mais, mas não tinha condição de pagar uma personal training. Então eu encontrei esse meio do caminho.
Bacana, porque você atende em grupos.
Isso.
Mas você, mesmo no grupo, você dá um atendimento individualizado.
Exatamente.
Maravilha. E como é que as pessoas podem entrar em contato com você? Qual que é a melhor forma das pessoas acharem contato? Obviamente, no texto que acompanha o podcast, tem os contatos, tem os links, mas deixa aqui a forma que as pessoas podem entrar em contato contigo.
É, para a pessoa conhecer a empresa, ela pode entrar no site nosso.
Sim.
Né? Pode falar?
Claro.
www.vipfisiopersonal.com.br, ou ligar lá e marcar um dia para ir lá conhecer, tomar um café comigo.
Legal.
Fazer uma avaliação, fazer uma aula experimental.
Legal. Tá. E você também já está planejando infoprodutos para distribuir para todo o Brasil também.
Sim.
Bacana. Consegue, sem segredo, revelar nenhum segredo comercial, qual que seria uma área dessa?
Não tem segredo, acho que tem espaço para todo mundo, né?
Sim.
Então, na verdade, assim, a gente tem uma tecnologia lá na VIP, que eu desenvolvi lá em 95, na primeira oportunidade minha com a pessoa, que ela chama Cássia, inclusive. Ela me deu essa oportunidade, né, de desenvolver, e foi lá que eu comecei a desenvolver essa tecnologia que a gente usa hoje. Então, qual é a minha ideia? É pegar essa tecnologia que eu já uso no presencial, né, no offline, e disponibilizar isso para as outras pessoas poderem utilizar. Sim, basicamente sim. É isso, entendeu? Então, a tecnologia de passo a passo, de coordenação motora, como que a pessoa evolui na atividade física, que foi uma coisa que eu fui percebendo lá atrás, que muitas pessoas se machucavam, porque elas não tinham coordenação motora e já estavam levantando muito peso.
E aí começava a ter dano, ter rompimento de ligamento. Sensacional. Meu cara, gratidão demais aqui pela sua presença, pelo seu tempo, pela sua visita. Me conectei bastante contigo. As pessoas que estão nos ouvindo não estão vendo o brilho do olho do Eduardo falando aquilo que ele gosta de fazer, que é uma pessoa de propósito. Gratidão demais.
Eu que agradeço, cara. Muito bom.
Espero que este conteúdo possa ter feito a diferença para você. Está fazendo sentido? Curta, compartilhe e não se esqueça de deixar o seu feedback, o seu depoimento lá no iTunes.